saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. E no Saúde e Bem-Estar, hoje, vamos falar sobre alimentação, sobre nutrição, sobre imunidade. Muito que se fala sobre esse assunto, né, diante da pandemia do coronavírus. E associado ao fato de que muitas pessoas estão preocupadas em fortalecer sua imunidade, tem se verificado também uma busca por suplementos de vitaminas e minerais. E outra notícia que está circulando é que agora não é o momento para se pensar em fazer dietas restritivas, em emagrecimento, pois isso poderia debilitar o nosso sistema imunológico. Para tirar todas essas dúvidas e o que dizer de todas essas informações, eu vou conversar com a nutricionista Letícia Quezini Loss, que ela é coach em emagrecimento e é a nossa comentarista semanal, sempre trazendo dicas muito importantes para a nossa saúde, né? Para uma alimentação saudável. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui conversando um pouquinho e ajudando os ouvintes aí nesse sentido.
Então, né, muito tem se perguntado sobre essa questão de suplementação de vitaminas e minerais. O que você tem a dizer sobre isso? Quem pode fazer o uso, nutricionista?
Na verdade, depende. Na nutrição tudo depende muito, né? Tem pessoas que não necessariamente vão precisar de suplementação de vitaminas e minerais. E outras sim. Depende muito de como está o equilíbrio do organismo dessa pessoa, porque o organismo precisa estar em equilíbrio para que a absorção dessas vitaminas e minerais, que seja vindas da alimentação ou dos suplementos, seja otimizada. Então, existe um mundo, né? Existem muitas vitaminas, muitos minerais, e, de certa forma, é intransigente da parte das pessoas simplesmente irem comprar sem saber se realmente estão necessitando daquilo. Acho que é um investimento, às vezes, desnecessário, porque o importante, antes de pensar em suplementação, é pensarmos em fazer a base, o básico, para ter saúde, para ter imunidade, né?
Porque neste momento nós temos também muitos alimentos à nossa disposição que eles nos trazem essas vitaminas, esses minerais que são importantes para o nosso organismo. Por exemplo, hoje se fala muito da vitamina C, a gente tem muita fruta cítrica que nos traz essa vitamina, né?
Exato. Nenhum suplemento vitamínico substitui uma alimentação e estilo de vida saudável. E com sol, descanso, natureza, otimismo, exercício. E antes de tomar, então, como tu falaste, o suplemento de vitamina C, bom, então vamos comer uma laranja, uma goiaba todos os dias, espremer um limão com um copo de água antes do almoço ou mesmo na salada, aí você já tem a vitamina C do dia que você precisa. Então não precisa estar comprando suplemento. Eu sempre acho que o melhor é o que está na natureza, o que está pronto. Ah, se caso, porventura, a pessoa não consiga. Tem que avaliar individualmente, claro. Mas aí sim, depois vai para a suplementação. Mas antes vamos pensar no que preparar os terrenos, vamos dizer assim, né?
Sim. E hoje também, nutricionista, muito se fala que a gente não pode fazer essas dietas restritivas, né, de emagrecimento, porque, como eu introduzi, pode debilitar nosso corpo. O que tem de verdade ou que é mito sobre isso?
Quando a gente pensa em dieta restritiva, a gente pensa em retirada de algum grupo alimentar, seja carboidrato, que é o famosinho das dietas restritivas. A gente tem a dieta cetogênica, a dieta da proteína, dieta low carb, que tem várias, vários várias diferentes esferas ali, várias coisas diferentes que tu encontra na internet sobre o low carb. E aí nessas dietas você retiraria o carboidrato, por exemplo. Ou dietas restritivas seriam também a questão da diminuir muito a ingesta calórica da pessoa. É, muito mesmo. Esse tipo de dieta tem acompanhamento com profissional nutricionista, completamente desequilibrado, descabido, você faz o que você acha, que você procura na internet, é o que alguém está fazendo e você copia, causa realmente um estresse do seu corpo. Aumenta o cortisol, e o cortisol, hormônio de estresse, que é imunomodulador, então baixa a imunidade realmente. Além disso, você pode ter, quando diminui drasticamente algum grupo alimentar, muita restrição causa perda de massa magra, que também impacta na imunidade, além do contexto todo da deficiência nutricional. Então, você não está tendo uma dieta equilibrada e você está faltando nutrientes essenciais, ferro, zinco, vitamina A, selênio e aí por assim diante. Então, emagrecimento com dieta restritiva sem acompanhamento, eu diria, onde a pessoa perde muito, muito peso, mas perde mais massa magra, sabe aquele emagrecimento que tu olha, ela vai te dizer assim, ai, perdi 10 quilos, mas nem parece, porque na verdade perdeu mais massa magra do que gordura em si. Esse tipo de emagrecimento é realmente prejudicial, causa esse estresse, esse impacto na imunidade. Agora, um emagrecimento saudável, com uma dieta equilibrada, onde você vai aprender a comer mais, inclusive, dependendo do caso, e melhor, contemplando todos os nutrientes que você precisa, você não vai causar estresse, muito pelo contrário, você vai melhorar vários aspectos que influenciam na nossa imunidade, porque você melhora o sono, você melhora a disposição, o humor, e as emoções positivas estão relacionadas com a imunidade, você fica menos estressada, e assim por diante. Sem contar que a gente sabe que a obesidade é um fator de risco grande para o Covid e para outras doenças mais graves, tanto quanto, e também tem um fator de risco da obesidade para te desenvolver diabetes, hipertensão, que também estão na faixa de risco. Então, emagrecer com saúde, com acompanhamento, naquele sentido da reeducação alimentar, é extremamente positiva para a saúde e para a imunidade, sem dúvida. E aí tem que ter esse cuidado.
É claro, porque que nem você disse, né? Quando você tem o acompanhamento do nutricionista, ele vai te orientar a você se alimentar de forma saudável, corretamente, com todos os nutrientes que a gente precisa. Hoje a gente tem observado que nesta quarentena que a gente está sendo submetido, as pessoas estão usando muito do açúcar, muito da farinha, e esses produtos acabam tirando muita energia da gente, né?
Exatamente.
Parece que põe energia, mas ela deixa a gente mais cansada do que nos alimenta, de certa forma, com os nutrientes que a gente que se faz necessário para o nosso organismo.
Justamente, é uma falsa energia. São alimentos que não são ricos em vitaminas e minerais. São alimentos pobres. Açúcar simples, apenas da energia rapidamente. E aí, depois que foi digerido, já não tem mais essa energia. Da mesma forma, as farinhas. Sem contar que isso faz parte do grupo de alimentos imunossupressores, assim como bebidas alcoólicas, conservantes, corantes. Então, isso impacta muito fortemente no intestino. O consumo desses alimentos aumenta as bactérias do mal, vamos dizer assim, do intestino, e aí prejudica a saúde intestinal. Quando a gente tem esse prejuízo na saúde intestinal, quando está desequilibrado por conta da alimentação, ocorre menos produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, cerca de 80% da serotonina é produzida ali. Então, por isso que essa sensação de cansaço é muito frequente nas pessoas que não se alimentam de comida viva, de comida com energia, de comida natural. Acabam buscando os alimentos industrializados, que não têm energia e propiciam essa menor produção dessa sensação de bem-estar.
E nutricionista, e como então passar nesse tempo? Dá para passar esse tempo sem ganhar peso, optando por essa alimentação saudável, a gente pode continuar ficando bem? E que dicas então de alimentação saudável que a gente tem que incluir nesse momento, né, que a gente está preocupado com o nosso sistema imunológico? O que a gente pode consumir mais do que em outros momentos?
Eu acho que, sem dúvida, que é possível emagrecer ou manter o peso nesse período. O que é necessário é entendermos a comida como deve ser entendida.
Sim.
A comida é um veículo de nutrição, apenas isso. Devemos usá-la para fornecer energia suficiente para nós sobrevivermos, para o nosso corpo. O que a gente observa é que é cultural, é muito enraizado, que a comida já virou um sinônimo de recompensa para a mente. E outras questões aí que a gente poderia entrar nesse assunto seria um outro programa.
Uhum.
Mas o princípio básico seria esse. Bom, eu vou comer para dar energia para o meu corpo, para trazer benefícios para ele e para o que ele precisa. Então, pensando assim, vamos comer quando tem fome, atenção aos sinais da fome, saciedade, e existe a diferença entre fome da ansiedade e do estresse e a fome que o teu corpo está pedindo, e ele dá sinais, barriga roncando, dor de cabeça e etc. E aí, o segredo da alimentação saudável e emagrecimento, manter o peso, é justamente esse: comer quando tem fome e comida viva, descascar mais e desembalar menos. E caso a embalagem tenha, caso o alimento tenha embalagem, quanto menos ingredientes no rótulo, melhor. É nesse sentido. Então, muita fruta, muita verdura, as proteínas, carne, frango, gado, peixe, ovos, as sementes, então castanhas, nozes, sementes de girassol, semente de chia, amendoim, as leguminosas, feijão, lentilha, arroz, aipim, batata doce, batata, todos esses alimentos que a gente conhece que a gente nem encontra tanto no mercado, a gente encontra mais na feira. Então, o lugar de alimento saudável que a gente deveria comer é na feira. No supermercado, a gente deveria ser só para produto de limpeza, vamos dizer assim. Porque o que a gente precisa, o nosso corpo precisa, estar na feira. E é esse tipo de alimentação que deve ser a base, não só agora, mas sempre, para termos saúde e para termos fortalecimento da nossa imunidade.
E quem sabe seja agora, né, a hora certa para a gente adotar esse tipo de alimentação saudável, porque a gente está tendo mais tempo, quem sabe, fazer o nosso próprio alimento e aí utilizando todos esses produtos que a gente busca, como você disse, na feira.
Exato, não tem muito segredo, não tem que ser produtos caros e coisas muito diferentes. Existe um engano das pessoas que alimentam a sua saudável, cara. Não. É da feira, né? Aquilo que está lá na seção de hortifruti do mercado. É isso que deve ser a base. É claro que qualquer exagero, tanto quanto eu falei dos alimentos imunossupressores, mas também os alimentos saudáveis, não vai fazer bem. Então, esse cuidado em controlar as emoções e saber lidar com as emoções e não descontar na comida, né? Fazer outras coisas para desestressar nesse momento, acho que é importante, para não usar comida para isso, porque senão, mesmo exagerando no saudável, é um problema, porque também vai ser muita comida para o intestino processar. E o grande pilar que a gente pensa hoje, que a gente sabe hoje, na área, nos estudos científicos, para modular o sistema imune, é o cuidado nutricional com o intestino. 80% das células de defesa estão ali. A imunidade acontece no intestino. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não só para emagrecer, comer saudável esses alimentos, não só para emagrecer, mas também para ter esse...
Bom funcionamento.
Do bom funcionamento do intestino, porque tudo começa ali, inclusive o emagrecimento começa ali. O conseguir se controlar, né, manejo das emoções, como falei da serotonina, né? Então, come mal, fica irritada. Se come melhor, já está mais disposta, um pouco menos irritada. Então, está tudo ali. É tudo interligado. Uma coisa que depende da outra, que leva a outra. Essa nutrição funcional, qual é o trabalho. Então, a gente tem todo vários fatores que podem influenciar, mas se a gente for parar para analisar, um depende do outro e está tudo integrado.
Sim. E a água, hein? A gente sempre é bom lembrar que é bom tomar bastante água, e neste momento, mais ainda, agora que a gente está entrando no inverno, né? Tomar um chazinho faz bem, ou a água saborizada, ela já nos dá algumas vitaminas, se a gente coloca casca de laranja, ela já nos dá essas outras vitaminas que estão nesses produtos que a gente coloca na água?
Não, porque... Por exemplo, você precisa ferver, por exemplo, gengibre, cúrcuma, que são rizomas, para você extrair o composto bioativo para fazer chá desses rizomas, o ideal é que você faça chá de cocção, que a gente diz que precisa ferver ali a raiz, uns 5 a 10 minutinhos. E aí você consegue... Esse composto bioativo que está no chá, com a cocção, com a fervura, acaba indo para essa água e você toma o chá e absorve essa substância que faz bem. Então, se você só coloca ali na água, talvez o composto bioativo não vai ser tão... vai ser positivo, mas não tanto se você fosse ferver. Mas é interessante... Caso a pessoa não tolere tanto água no frio, e aí colocar uma casquinha de limão, uma de laranja, uma canela, alguma coisa assim, gengibre mesmo, para dar um gostinho diferente. Se é o que ajuda a você tomar mais água, excelente, pode usar. Mas assim, com certeza, a gente pensa ali num litro e meio a dois de água por pessoa, mais os chás, chá não substitui água, chá diferente de água. E mais chás aí, gengibre, casca de limão, casca de laranja, gengibre, chá de canela em pau também. Também todos os chás calmantes acho que podem ajudar, porque também atuam sendo cicatrizantes para o intestino e atuam no sistema nervoso central, para ajudar com o estresse, que quer queira ou quer não, está todo mundo um pouco... não desequilibrado, mas abalado, acho que ninguém está, né, no seu melhor. Então, erva doce, funcho, camomila, os bem básicos que a gente encontra, né?
Então, a medida de água que a gente tem que consumir todo dia é de 1,5 litro a 2 por dia.
Mais ou menos isso. Depende muito também da individualidade de cada um. Pessoas que têm uma hipocloridria, uma hipercloridria, que são questões, dificuldades para digestão, ou por muito ou pouco ácido clorídrico no estômago, acabam não tolerando tanto, mas é em função desse quadro. E é bom não forçar mesmo até não tratar o problema. Uhum. Mas no contexto geral, fica nisso.
Vai tomando aos poucos, né? Vai tomando aos poucos, goles.
Isso, com certeza. Ao longo do dia... organiza para tomar uma garrafinha de manhã e mais duas ou três da tarde. A gente sempre tem que pensar, eu creio muito nisso, precisamos pensar em sermos melhor do que fomos ontem. Então, comparação só gera frustração. Se eu me comparar com a pessoa que já toma 2 litros por dia há bastante tempo e eu não tomo quase nada de água... Eu, a partir de amanhã, já não vou conseguir tomar 2 litros, eu vou meio que desistir, porque eu já estou colocando num nível muito alto.
Sim.
Se eu começar aos poucos, dependendo aí do que você faz, e melhorando, né, e sempre se comparando só contigo mesma, do que você fez ontem, enfim.
E a boa imunidade a gente consegue assim, né? Com uma boa alimentação, tendo pensamentos positivos, se acalmando, quem sabe um chazinho que também faz bem. Um bom sono também faz a gente ter uma boa imunidade, né? E praticar também uma atividade física que é importante neste momento, né?
É, tudo isso. Como eu falei, são vários fatores. O intestino é o primeiro, e quando a gente pensa em intestino, a gente pensa em alimentação, a gente já falou bastante disso. Tem também os probióticos, que são as cepas bactérias que podem ser manipuladas para melhorar esse intestino ainda mais. Ou os pré-bióticos, que temos no kefir ou a kombucha. O sono é reparador. Então, quando estamos no dia a dia, trabalhando e pensando e fazendo mil coisas, a gente está, nossa imunidade está sendo exigida. E assim como o intestino, todas essas células intestinais, elas precisam se restaurar. Então a gente entra aqui em um ponto importante, o sono é restaurador. Se não dorme direito, isso altera cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol é imunossupressor, e diminui a produção de células de defesa. Uma outra dica interessante, pensando nesse impacto do descanso para o intestino também, é ficar mais de 10, 12 horas sem se alimentar. Então, 24 horas, a duração do dia, você tem aí 12 horas de estado alimentado, em que você come, vai comendo ao longo do dia, e pelo menos 10, 12 horas em jejum é necessário, porque o impacto de toneladas de agrotóxicos e substâncias que vêm da comida e do que a gente consome e bebe para o intestino lidar é pesado. Então é importante também ficar esse período para restauração. Isso a gente consegue com sono, dormir 8 horas, mas tenta jantar cedo ou tomar café da manhã mais tarde, daqui a pouco no final de semana. Eu sei que durante a semana é mais corrido, acaba mesmo jantando mais tarde, mas se você fizer isso duas vezes por semana, ou começa a se organizar com um jantar mais cedo, é super, super importante. E aí quando a gente, e aí percebe, se a gente se alimenta bem, a gente tem um intestino legal, a gente já tem uma sensação melhor de bem-estar. E a gente consegue controlar um pouco as nossas melhores emoções. E aí a gente dorme melhor. E aí a gente repara e a gente fica bem, não está tão estressada assim. Consequentemente, a gente fica mais leve e a gente consegue manter emoções positivas. Talvez a questão da gratidão, nesse sentido do orar, do agradecer, também influencia a imunidade. Então, verdade, é uma coisa que leva a outra. E quando tu falaste isso, Dada, dos pensamentos positivos, eu fiquei pensando numa sugestão que eu acho bem interessante, que é pensar em algo que tu gosta de fazer sozinha, para você aí ouvinte se conectar mesmo com o coração, sentir gratidão.